Brasileiros estão comendo mais peixe, 14,5 kg por ano, 2,5 kg a mais que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
A partir de amanhã vão ser abertas mais de 6 mil vagas do curso Inglês Sem Fronteiras.
Planos de saúde devolvem 184 milhões de reais ao SUS pelos atendimentos de consumidores na rede pública de saúde.
Segunda-feira, 1º de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Comer peixe faz bem à saúde e o brasileiro está cada vez mais sabendo disso.
É verdade. No ano passado, superamos a recomendação mínima da Organização Mundial de Saúde por habitante ao ano.
E para incentivar ainda mais o consumo de pescados, começou hoje a 11ª edição da Semana do Peixe.
Na última década, o consumo de pescados no Brasil mais do que dobrou. De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, entre 2012 e 2013, o consumo no país cresceu quase 25% e ultrapassou a recomendação mínima estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que é de 12 quilos por habitante ao ano. Atualmente, cada brasileiro ingere, em média, 14,5 kg de pescados ao ano. As vantagens desse tipo de alimento são citadas pelo nutricionista Renato França.
Eles vão ter um teor maior de ômega 3, que é uma gordura que tem ação anti-inflamatória e, por conta disso, traz diversos benefícios para a nossa saúde. Então, reduz o risco de doenças cardiovasculares, ajuda a melhorar a imunidade, ajuda também para a parte neuronal, então ajuda para a função cognitiva, para a capacidade de raciocínio, concentração, prevenir doenças como Alzheimer, Parkinson, então tem diversos benefícios para a nossa saúde.
Para que os brasileiros comam mais pescados, começa nesta segunda-feira a 11ª Semana do Peixe. O ministro da Pesca e Aquicultura, Eduardo Benedito Lopes, aponta algumas das ações promovidas pela semana em todo o país.
Todas as superintendências estão promovendo ações, seminários, degustações, apresentando o peixe para a população.
A Semana do Peixe também tem a participação de bares, restaurantes, escolas, supermercados, mercados e feiras livres. Viribaldo Braz Salum, da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no Distrito Federal, destaca como o evento incrementa as vendas de pescados.
A Semana do Peixe é a segunda semana que mais se vende peixe no Brasil. Então, o Ministério da Pesca e Aquicultura resolveu adotar o setembro para a promoção da Semana do Peixe, para não haver, vamos dizer assim, uma disputa com a tradicional Semana Santa no Brasil.
A Semana do Peixe vai até o dia 14 de setembro. O objetivo do governo federal é baixar os preços dos pescados de 15% a 30% e aumentar as vendas em até 30%. Outras informações sobre a semana em www.mpa.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Ainda sobre alimentação, foi publicado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o novo manual de operações da modalidade compra com doação simultânea do programa Programa de Aquisição de Alimentos, PAA.
O manual padroniza as ações executadas pela Conab em todo o país, o que facilita a vida dos agricultores familiares que participam do programa, garante mais agilidade e transparência e ainda permite um maior controle por parte da companhia, como detalha João Marcelo Intini, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab.
As principais mudanças que estão chegando com essas normas dizem respeito, primeiro, à padronização do programa. Nós estamos eliminando a burocracia, estamos diminuindo os documentos que são exigidos para realizar as operações do PAA, sem, com isto, perder a segurança, a transparência. A segunda mudança diz respeito aos valores. Nós estamos ampliando o patamar de contratação pelo PAA, além de dar destaque aos projetos que são oriundos de produção orgânica ou agroecológica. Então, agora, no PAA, todos os projetos que têm alimentos produzidos de forma natural e saudável serão tratados de forma destacada dentro do PA. Além disso, a partir das modificações que fizemos, estamos dando mais transparência às operações do programa e as entidades fornecedoras e as entidades recebedoras estarão tendo mais condições de participar do programa porque irão se sentir mais atraídas pela segurança e pela padronização de normativos que fizemos.
Mais detalhes do manual em www.conab.gov.br.
Voz do Brasil!
O programa Inglês Sem Fronteiras abre amanhã mais de 6 mil vagas para bolsas de estudo.
As inscrições só podem ser feitas pela internet até o dia 11 de setembro.
What's your name?
My name.
My
first.
Estudar no exterior. Esse é o desejo de inúmeros jovens em todo o país. Um dos principais alvos é o programa Inglês Sem Fronteiras, que abre inscrições nesta terça-feira e oferece mais de 6 mil vagas para cursos gratuitos de inglês. Podem participar do programa alunos de graduação e pós-graduação de universidades públicas ou privadas de todo o país. São mais de 40 universidades federais cadastradas no programa. Elas ministram cursos presenciais e à distância e também aplicam o TOEFL, que é o teste que mede a proficiência do estudante na língua inglesa. Esse exame é exigido pelos centros de ensino no exterior. Segundo o professor de inglês Ilan Cruz, da Universidade de Brasília, quanto melhor a nota, maiores são as possibilidades de se conseguir um bom curso.
Quando você tira uma nota boa no TOEFL, você tem um atestado de competência linguística que vai te dizer onde é que você está. Não é uma prova que você pode reprovar ou passar. Com aquela prova você vai poder saber qual é o seu nível de inglês, mais ou menos. E com aquilo ali você pode atestar na universidade, tanto aqui dentro quanto lá fora, qual é o seu nível de competência linguística naquele idioma. Aquilo serve tanto para autoconhecimento quanto para você poder ter acesso a programas de pós-graduação, mestrado e doutorado lá fora.
Os cursos do Inglês Sem Fronteiras possuem carga horária entre 16 e 64 horas. Os alunos que já fazem o curso na Universidade de Brasília estão animados.
Estou me preparando já para ir para fora.
Eu acho muito bom esse curso aqui porque dá oportunidade de você fazer o curso de inglês com professores que dão a prática para você ter mais facilidade, fluência, caso quiser fazer o Ciências Sem Fronteiras.
Estou gostando muito das aulas. Para mim está sendo ótimo.
Para saber mais informações sobre o Inglês Sem Fronteiras, basta acessar isf.inglessemfronteiras.mec.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7-8.
Quando uma pessoa tem um plano de saúde, mas acaba sendo atendida num posto de saúde ou num hospital público, a operadora do plano deve devolver o que foi gasto com essa pessoa ao SUS, o Sistema Único de Saúde.
Esse pagamento é previsto por lei e entre janeiro e julho deste ano, o valor pago pelas operadoras ao Ministério da Saúde foi de R$ 184 milhões.
Os pagamentos efetuados para a agência reguladora são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e aplicados em ações e programas estratégicos da área, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiouro.
Esse recurso sempre faz muita falta para o SUS e é um dinheiro que nós não podemos deixar de recuperá-lo para atender melhor o SUS. Tanto na atenção básica, no pagamento das Santas Casas, no investimento em melhorias do sistema de saúde. O importante é que esse recurso antes não voltava porque nós não conseguíamos organizar de maneira mais adequada, de forma ágil, de forma eficiente, a recuperação, o ressarcimento desses recursos e isso acabava trazendo um prejuízo.
E começou hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra o vírus HPV, o papilomavírus humano, que pode causar câncer, principalmente no colo do útero.
Nesta etapa, recebem a segunda dose da vacina as meninas de 11 a 13 anos que tomaram a primeira dose na fase inicial da campanha, entre março e abril deste ano.
A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 4 milhões de meninas, como a estudante Pietra Amarante, de 12 anos, que já tomou a primeira dose da vacina contra o HPV.
Eu acho que é uma vacina importante porque a gente vai ser prevenido do HPV, então vai ser melhor pra gente, né? Pra garantir que a gente não vai pegar essa doença. A sensação de tomar vacina não é muito boa, eu não gosto de tomar vacina. Mas é melhor pra você porque você vai garantir que você não vai pegar a doença, vai te proteger, então é uma boa ideia.
A vacina contra o vírus HPV faz parte de uma série de cuidados que devem ser tomados em relação à prevenção do câncer do colo do útero. Mas existe também o Papanicolau, um exame preventivo que detecta alteração no colo uterino que deve ser feito na fase adulta, mesmo por quem tomou a vacina, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
A combinação da vacina com o Papa Nicolau é uma combinação perfeita porque a vacina protege para o futuro. As meninas que tomam a vacina hoje, se ao chegarem aos 25 anos começarem também a fazer o Papa Nicolau, praticamente será uma geração livre do câncer de colo de útero. Mas as mulheres que têm hoje 25 anos e mais precisam fazer o Papa Nicolau regularmente, porque essa é uma maneira também muito importante para reduzir a morte por câncer de colo de útero.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 300 milhões de mulheres em todo o mundo têm o vírus HPV e 270 mil morrem por ano vítimas de câncer do colo do útero.
Para saber mais sobre a vacinação contra o HPV, acesse www.saude.gov.br.
E ainda no tema saúde, vamos falar da esclerose múltipla, uma doença inflamatória crônica que ataca o sistema nervoso central de forma lenta e que ao longo dos anos causa a perda da substância que envolve os nervos, chamada mielina.
A doença é mais comum em mulheres jovens de até 30 anos.
Quem tem esclerose múltipla costuma ter uma visão dupla ou até mesmo perde a capacidade de enxergar.
Além disso, alguns apresentam dificuldade para falar e para controlar a urina, além da falta de coordenação motora e dormência em algumas partes do corpo.
Todo o tratamento para esclerose múltipla é oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde e até agora era feito por meio de medicamentos injetáveis. A novidade é que o SUS vai disponibilizar o primeiro medicamento oral para a doença que afeta cerca de 30 mil brasileiros.
A estimativa é que o novo medicamento esteja disponível na rede pública de saúde a partir de janeiro do ano que vem.
Semana da Pátria.
Em todo o país, as comemorações da Semana da Pátria foram oficialmente abertas hoje com a celebração do fogo simbólico.
Aqui em Brasília, a repórter Ana Gabriela Salles acompanhou a corrida, que é uma tradição no Brasil há 77 anos.
A Corrida do Fogo Simbólico abriu oficialmente a Semana da Pátria. O ato acontece desde 1937 e é conduzido pela Liga da Defesa Nacional e por atletas em todo o país. A corrida começou em Brasília, numa cerimônia pela manhã no Parque da Cidade. Aos poucos, a chama retirada da Pira da Pátria na Praça dos Três Poderes foi compartilhada com porta-bandeiras que representavam cada unidade da federação. O fogo simboliza o patriotismo do povo brasileiro. Até o dia da independência, 7 de setembro, ele vai percorrer várias cidades, como explica o coronel Sérgio Abude, vice-presidente executivo da Liga da Defesa Nacional.
O dia 1º de setembro é o dia que nós abrimos a Semana da Pátria, onde é feita a transmissão do fogo simbolicamente a todos os estados, e em cada estado brasileiro é feita também essa solenidade passando do estado aos municípios.
O amor pelo país é o que motiva o professor Francisco José Teodósio a correr 32 quilômetros para levar a chama até São Sebastião, no Distrito Federal, onde mora. Ele faz esse percurso há 22 anos e não reclama nem do tempo seco para a corrida.
Acredito que é um sinônimo de patriotismo, né, e que a gente fica muito satisfeito em fazer parte dessa história que é tão brilhante.
A Corrida do Fogo Simbólico acontece simultaneamente no Distrito Federal e em todos os estados, com o envolvimento de atletas locais. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E nesse domingo foi feita mais uma cerimônia de troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília.
A substituição do principal símbolo da pátria é prevista em lei e é feita uma vez por mês.
Dezenas de pessoas acompanharam a cerimônia de troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes. Na Semana da Pátria, a solenidade foi em homenagem ao Dia da Independência, como explica o comandante da Marinha do Brasil, almirante Júlio de Moura Neto.
Nós estamos às vésperas da comemoração do 7 de setembro. Domingo que vem teremos o desfile de 7 de setembro. E nada melhor uma semana antes iniciar com uma homenagem ao símbolo mais importante da nossa pátria, que é a bandeira nacional. A Marinha do Brasil se sente orgulhosa por ser historicamente a responsável pela cerimônia de hasteamento e de erreação da bandeira nacional por ocasião sendo o início das comemorações da Semana da Pátria.
Autoridades participaram da cerimônia, embaixadores de países como Angola, Líbano e Reino Unido e os comandantes da Aeronáutica e da Marinha. Famílias também acompanharam a solenidade, que terminou com o desfile de militares da Marinha e a apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais.
Eu acho lindo, né? É um evento que todo brasileiro deveria participar.
É importante porque a gente tem que sempre estar revivendo esse momento 7 de setembro, né, da independência do Brasil, né?
Eu achei muito lindo, viu? Gostei muito.
A bandeira nacional que fica na Praça dos Três Poderes tem 14 metros de largura e 20 metros de comprimento. A cada cerimônia de troca, ela é hasteada ao som do hino nacional, que é acompanhado de disparos de canhão. Reportagem João Pedro Neto.
E a cidade do Rio de Janeiro também se prepara para as comemorações da Semana da Pátria.
Na capital fluminense serão várias comemorações, sendo que dois desfiles ganham maior destaque. No próximo dia 4, um desfile na Vila Militar, um dos principais complexos militares do Brasil, deve ter a participação de 7 mil pessoas. Já no dia 7 de setembro, domingo, a comemoração acontece na Avenida Presidente Vargas. São 4 mil participantes, além de veículos, viaturas, equipamentos militares e outros objetos. Para o Coronel Oliveira Franco, chefe da Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste, as comemorações no Rio de Janeiro, tradicionalmente, atraem muita gente.
Nós estamos aqui na segunda maior cidade do Brasil, né? Uma cidade turística, clima é agradável, e também nós temos a maior guarnição militar do país. Então aqui nós temos diversos militares, lógico, das três forças, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Nós temos diversas escolas aqui de formação profissionais, diversos tipos de viaturas blindadas e o desfile já é esperado a cada ano aqui no Rio de Janeiro.
Uma participação de destaque no desfile é a do Clube de Veículos Militares Antigos do Rio de Janeiro. São viaturas históricas, muitas com mais de 70 anos, que transportam grupos de veteranos e ex-combatentes brasileiros, como conta o vice-presidente do clube, Paulo Eurico de Freitas.
Todo ano, no 7 de setembro, a gente se apresenta no desfile levando os ex-combatentes, que inclusive já estão mais idosos, né? Tem dificuldade de locomoção. Então é um prazer enorme a gente juntar essa ideia da coleção, do colecionismo, da preservação dos veículos com a história do Exército Brasileiro através das glórias da participação do Brasil na Segunda Guerra, em todas as guerras em que nós defendemos a soberania do Brasil e da pátria.
Os desfiles na cidade estão marcados para as 9:30 da manhã. Reportagem João Pedro Neto.
7:18.
Quem tem projetos ligados à cultura hip-hop pode se inscrever no edital lançado hoje em São Paulo pelo Ministério da Cultura.
É o Prêmio Cultura Hip-Hop, que vai contemplar 170 iniciativas.
O repórter Leonardo Meira traz os detalhes.
O prêmio tem duas categorias. Uma é voltada para instituições privadas sem fins lucrativos e vai premiar 20 projetos no valor de R$20 mil cada. A segunda categoria é para pessoas físicas e grupos ou coletivos e vai premiar 150 projetos no valor de R$14.300. O lançamento do edital foi no Centro de Artes e Esportes Unificado Céu Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, participou do evento, que teve apresentações de dança e produção de grafite. Marta diz que apoiar expressões marginalizadas é um dos objetivos do Ministério.
Nos últimos anos, nós temos focado muito em fazer editais para a turma que até agora vivia na exclusão, seja ciganos, índios, mulheres, negros e hip-hop também. Hip-hop em 2010 teve um primeiro edital e agora nós estamos fazendo investimento de 2,5 milhões para apoiar 170 iniciativas. E o hip-hop, ele é mais que música, né? É um movimento, é música, é grafite, é dança, é moda.
Beatbox, jump!
Esse é o beatbox do Jean Batista Campos, conhecido no meio artístico como MC Jean B. Ele destaca que o hip-hop ajuda a livrar muitos jovens, especialmente da periferia, do mundo do crime.
Esses editais têm que acontecer
para fortalecer o movimento hip hop, né? Porque é um movimento que está inativo, é um movimento cultural e social que a gente consegue resgatar muitos jovens que às vezes estão no crime ou nas drogas, e através da dança, através da música, através do DJ. Então eu acho que isso é uma iniciativa muito importante. Acho que essa iniciativa, com o tempo, tem que ser aumentada, porque são 170 prêmios, só que tem muito projeto que está acontecendo pelo Brasil inteiro no âmbito nacional.
Composições, arranjos, shows, sites, discos, palestras, oficinas e outras iniciativas ligadas ao hip-hop e expressões da cultura urbana podem participar. Os formulários de inscrição estão disponíveis no site da Funarte, www.funarte.gov.br, na guia Editais. O prazo se encerra no dia 9 de outubro. Reportagem Leonardo Meira.
Brasileiros que moram na França ou na Guiana Francesa e os franceses que moram aqui no Brasil podem requerer o tempo de contribuição ao INSS nos dois países na hora de fazer o cálculo para a aposentadoria.
Além disso, eles podem solicitar benefícios como aposentadoria por idade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez e salário maternidade.
O acordo previdenciário assinado por Brasil e França em 2011 foi promulgado por um decreto publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União.
Segundo o Ministério da Previdência, a medida deve beneficiar cerca de 77 mil brasileiros e 30 mil franceses.
Ainda no tema INSS, os segurados que ainda não fizeram a renovação da senha têm até o dia 31 de dezembro desse ano para realizar o procedimento.
Quem não fizer a renovação da senha pode ter o benefício suspenso.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Paulo La Salvia fez com o chefe da Divisão de Manutenção de Direitos do INSS, Ronaldo Souza.
Quem recebe o benefício do INSS e ainda não foi ao banco fazer a revalidação da senha, precisa ir até o fim do ano no banco onde recebe o benefício com um documento de identidade com foto válido em território nacional, como, por exemplo, o RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho. E aquele beneficiário do INSS que está mais velhinho e não tem condições de ir até o banco fazer a revalidação da senha, o que que ele deve fazer?
Beneficiário que normalmente já tem essa dificuldade para se locomover, ele possui um procurador cadastrado junto ao INSS. Basta que esse procurador vá até a rede bancária e faça a comprovação de vida do beneficiário.
E aquele beneficiário que mora no exterior?
Quem está no exterior procura o consulado do Brasil no país onde a pessoa está residindo, preenche o formulário de comprovação de vida e encaminha pelo correio para a unidade do INSS aqui no Brasil.
Aquele beneficiário do INSS que não for até o banco no fim desse ano, ele tem o benefício interrompido até ele fazer essa revalidação da senha? Essa é a ideia?
Exatamente. Nós vamos ter a interrupção, vamos executar a interrupção do pagamento desse benefício até que o segurado compareça à rede bancária para fazer a revalidação da senha. Essa atividade, essa interrupção, é devido à suspeita de pagamentos indevidos após o óbito de beneficiário. Evitar essa situação.
Muito obrigado pela entrevista, Ronaldo Souza, do INSS.
E os moradores dos municípios de Águas de Chapecó e Presidente Getúlio, em Santa Catarina, vão receber a antecipação do pagamento de benefícios de prestação continuada, previdenciária e assistencial.
As duas cidades tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil no dia 30 de julho, por conta de inundações e enxurradas.
Para pedir o adiantamento da renda, o segurado deve formalizar a opção no próprio banco em que recebe o pagamento.
O valor será devolvido em até 36 parcelas mensais, sem atualização monetária ou juros.
A opção pelo adiantamento de uma renda mensal vai estar disponível durante 60 dias, no período de 30 de setembro a 28 de novembro.
Aqueles que assinarem o termo de opção na agência bancária terão o crédito liberado imediatamente. Já os que o fizerem num correspondente bancário vão ter o dinheiro liberado após 5 dias úteis.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasileiros estão comendo mais peixe, 14,5 kg por ano, 2,5 kg a mais que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
A partir de amanhã vão ser abertas mais de 6 mil vagas do curso Inglês Sem Fronteiras.
Planos de saúde devolvem 184 milhões de reais ao SUS pelos atendimentos de consumidores na rede pública de saúde.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.